Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 8 e 12, Fred Menezes, né, na bancada hoje, só o Fred Menezes. É, teve um probleminha, tá chegando mais tarde, né? O Júlio César agora é prefeito do NSV, aí você sabe que tem muitas obrigações, né, Fred? Aí...
Ele deve chegar, ele atrasa um pouco, chega cansado, chega com fome. Também.
Exato, chega cansado, com fome e com sede.
Aí, Tony. Boa noite para você, boa noite para todos os ouvintes da Gabriela Esportiva. Mais uma terça-feira aqui, né, com grandes jogos pela frente aí, também comentar os jogos aí do final de semana. Ontem teve um grande jogo também. Na semifinal do Campeonato Paulista de Futebol, jogo entre Palmeiras e São Paulo, duas grandes equipes.
E polêmica, aí, né? Polêmica à parte.
É isso, é uma tristeza isso, porque a gente liga a TV ou vai ao campo futebol para ver um grande futebol e nunca uma decisão por conta da arbitragem, né? E são erros assim. Que é,
e um erro muito grotesco, né? Porque eu, ali você vê que.
Se o árbitro fosse. E assistisse em câmera lenta na TV novamente, ele podia mudar a opinião e ele não quis ir lá ver. Ele deixou por conta do VAR, né, mandar na decisão. E aí isso eu fiquei em dúvida se realmente foi o pênalti. Quando eu vejo pela TV, eu acho que não foi. Né? E ele deveria ter ido lá ver para, de repente, essa dúvida poderia ser mais justa, né, a decisão final dele.
Verdade. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre o jogo do São Paulo e Palmeiras, né? E vamos ver se realmente a opinião de todos aqui se... O Palmeiras nem precisava daquilo, né?
Não, o Palmeiras, eu acho... Rapaz, o que eu vi ontem... Pra mim, o Palmeiras ele vai bater de frente aí com o Flamengo. Talvez sejam as grandes duas equipes brasileiras da atualidade.
Viu? Também acredito nisso.
Muito bem montada, jogadores, inclusive sentados no banco... um nível de ser titular de qualquer equipe brasileira. Acho que isso também acontece no Flamengo. Claro que o São Paulo é uma grande equipe também, com Lucas, com Oscar, jogadores seleção brasileira, da base do futebol brasileiro, jogadores internacionais, vários jogadores também, Luciano. É uma equipe que eu acho que perde um pouco pro Palmeiras no seu setor defensivo. Porque o Palmeiras é assim, praticamente todo igual, né? Uma equipe
uniforme,
muito equilibrada. Isso é a minha opinião, claro.
Muito bem, Júlio acabou de chegar. Júlio, boa noite.
Boa noite para você, Dani Café. Boa noite, Fredão, ouvinte do Gabriela Esportiva. Vocês falando aí do jogo do Palmeiras de São Paulo ontem. Eu concordo com você. Eu acho que o Palmeiras não precisava daquela ajudinha do árbitro. Ficou muito feio para o clássico. Né? E para a classificação do Palmeiras ter sido ajudado pela arbitragem.
Né? Aí você junta aquilo, né, com o peteleco do jogo do Bahia e acho que fica ridículo, né?
Porque... Não, é ridículo para o futebol brasileiro, para a arbitragem brasileira, né? Que acaba
sujando a competição, né?
A competição, sujando a própria imagem. A imagem da CBF, que a CBF é quem apanha. A Edinaldo já está apanhando de tudo quanto é lado da imprensa, principalmente do sul do país. Aí vem a arbitragem e comete erros que...
Parece apanha, até que é proposital.
Que apanha a arbitragem e apanha também a CBF no geral. Então, eu acho que tem que ser tomado providência. Eu sempre defendi, Tony, aqui no Brasil, que a arbitragem ela tem que ser regulamentada, virar uma profissão. Porque a arbitragem não é profissão no Brasil. Na Europa, é profissão. O árbitro só vive daquilo ali, então ele tem como se preparar para aquilo ali. Agora, eles ganham bem. Aqui no Brasil, a pessoa que é árbitro, ela sempre tem mais uma ou mais duas atividades a paralela à arbitragem. Então, ela não consegue se dedicar 100% arbitragem. E por isso vem os erros. E por trás disso aí, vem também as intimidações de torcida, de presidente de clube. Mas... E o árbitro também não ter, ele não ter, como é que se diz... Ele não ter...
Segurança
e não ter postura para poder dar um pênalti em um jogo grande, em um jogo decisivo. Ele acaba se...
Eu
até concordo com as equipes que tem mais torcida.
Eu até concordo com você e deveria também dar responsabilidade no erro do árbitro, né? Por exemplo, um jogador, quando ele é indisciplinado em campo, ele é afastado, ele pega a suspensão, né? E a gente tem o caso do Paquetá, que se envolveu numa coisa que não é... violência, mas é a questão das bets, né, se eu não me engano.
Sim, que atrapalha, manipula o resultado do jogo.
E aí o que está acontecendo pode até ser banido do futebol, né? Está sendo julgado lá.
Eu acho assim.
Veja bem, e o árbitro ele tinha que ser responsável. Por exemplo, o árbitro como aquele que expulsou um jogador, deu cartão vermelho por causa de um peteleco. Vamos lá, vamos conferir se realmente ele fez uma coisa.
Que foi uma agressão pesada.
Aquilo ali ele tem que tomar uma suspensão. No erro grotesco também do pênalti que aconteceu ontem, o juiz também tinha que se afastar.
Tem mais, né? O jogador
que tem que responsabilizar.
Não só ser afastado. Eu acho que já que o VAR veio para auxiliar a arbitragem e auxiliar para corrigir os erros, o árbitro de VAR tinha que analisar. Ele, porque ali ele tem vários ângulos e tem a possibilidade de analisar em câmera lenta. O árbitro cá embaixo não, ele não tem opção, então. Ele está no olhômetro, mas lá em cima, aí o VAR identificou que não foi pênalti, mandar para a escuta dele no ouvido e falar, ó, não foi pênalti, pode anular.
Ou então estamos em dúvida, é bom você dar uma olhada.
Ou então estamos em dúvida, vai olhar, mas não.
Tem momento que o árbitro nem vai lá.
Nem vai, joga por quê? Porque ele não quer puxar a responsabilidade para cima dele.
Exatamente.
Porque apesar de que o VAR veio para auxiliar e ajudar, mas a decisão definitiva é do árbitro de campo. Mesmo que o VAR disser, ó, não foi pênalti, mas se ele lá olhar e falar, não, é pênalti, vai ficar acatada a decisão do árbitro do campo. Então tem árbitro que não tem personalidade, a palavra é essa. Tem árbitro que não tem personalidade
para
apitar determinados jogos e para dar determinados pênaltis em jogos grandes como foi o de ontem.
Jogos, Júlio César, importantes, que a maioria da população e nós que gostamos do esporte, a gente assiste os jogos mais importantes. Claro, eu não assisto todos os jogos, não dá para assistir todos os jogos, mas quando a gente tem a oportunidade, os bons jogos, os grandes jogos do Brasil, a gente vai e assiste, como ontem. Acho que muita gente assistiu esse jogo e você vê acontecer nos jogos importantes. Imagina os jogos que a gente... Esse peteleco aqui do Campeonato Baiano...
Virou técnico, eu falei ontem que ia virar meme, virou meme na TV.
O juiz dá um cartão vermelho para o agressor e é incapaz de olhar e dá um cartão amarelo, no mínimo, para o cara que se jogou depois. O cara se joga no chão como se tivesse tomado um murro, mas um murro não é nem um murro, é um tiro, né? Ele se joga como se fosse um tiro. E se ele fosse olhar lá no VAR, já que foi o VAR que avisou a ele que houve agressão, que ele fosse lá e visse que aquilo ali não tinha condição, o cara que se jogou merecia um cartão. O mesmo cartão que ele daria,
por simulação, um
amarelo, por simulação.
Porque ali, Fred, ele joga a torcida do Bahia contra o árbitro. Se o árbitro tem pulso firme e não dá aquele pênalti, a torcida ali durante o jogo já ia estar pegando no pé do árbitro.
Exatamente.
Entendeu? Então ele deveria ser punido. Concordo que o jogador da Jacuipense também tinha que ser punido. Eu acho que o amarelo seria de bom tamanho.
Exatamente.
Chamava ele na conversa, né?
Exatamente.
Mas
dois cartões amarelos ali, estava
infelizmente
sem problema,
a arbitragem da Bahia e do Brasil. Deixa uma desejar
muito. Muito bem, já que estamos falando aqui do Campeonato Paulista, a Federação Paulista de Futebol promoveu conselho técnico nesta terça-feira e definiu as datas das finais do Campeonato Paulista. Corinthians e Palmeiras vão disputar o título nesta temporada. Palmeiras e Corinthians, domingo, dia 16, do 3 às 18h30, horário de Brasília, no Allianz Parque, né? Vai ser transmissão ao vivo pela Record, Cazé TV, Max, Nosso Futebol, o Allplay, o Zapping, R7 e Play Plus, né? E o jogo de volta, né? É o jogo de volta.
Dia 27.
Dia 27, é quinta-feira, às 21h35, horário de Brasília, na Neoquímica Arena, né? Transmissão também pela Record, Casa TV Max, Nosso Futebol, Allplay, né? É Zapping e R7 Play Plus, né? Esperar aí o que é que vai acontecer e esperamos não ter nenhuma surpresa do árbitro, né?
É, espero que a arbitragem nesse jogo, nesses dois jogos da final do campeonato, não só do Campeonato Paulista, viu, Tony? A partir do domingo que vem, o Brasil todo vai estar aí, os estaduais vão estar disputando jogos finais, decisivos. Então nós vamos ter Bavi, nós vamos ter Flamengo e Fluminense, Corinthians e Palmeiras e por aí vai. Então a gente tem que torcer para que nesses
dois jogos. Mas eu não acredito nenhuma surpresa no jogo do Bavi Vitória em relação à arbitragem, porque são dois times grandes da Bahia, né?
Não, a situação é diferente. Mas tem a arbitragem tendenciosa, entendeu? Tem a arbitragem tendenciosa.
É, o melhor é que não tenha, que se seja um jogo bem marcado,
que eles possam que passar,
o resultado seja justo.
Despercebido. Quando acontece um jogo e você não vê os comentaristas da partida falar do árbitro, que ele passou despercebido, a arbitragem dele foi boa.
Exatamente.
Então a gente tem que torcer para que isso aconteça, porque a questão da arbitragem no Brasil, ela já vem de longas datas manchando o nosso futebol.
É verdade. Vem
de, e agora com esse negócio das bets aí, tá piorando tudo. Tudo tá ficando mais difícil ainda. Eu acho que tem condições de regulamentar a profissão de árbitro aqui no Brasil. Até porque esses caras... Ô, Tony, um árbitro da CBF, só do quadro da CBF, pra apitar um jogo de Campeonato Brasileiro, ele leva quase 15 mil reais, limpo e seco. Só do quadro da CBF, apitando Série A. Se ele ostentar o brasão da FIFA, vai para quase 20 mil. Então um cara desse apita, vamos supor que ele seja FIFA, vamos botar 20 mil aí, ele bota em 4 jogos no mês, ele bota 80 mil de salário no bolso. Um cara desse não pode se preparar exclusivamente só para ganhar um dinheiro desse?
Sem
pode.
Dúvida. É, vamos esperar que isso aconteça. 6h23.
Gabriela Esportiva.
Campeonato Mineiro é sábado, dia 15, né? Tem aí os jogos da final do Campeonato Mineiro. A América Mineiro e Atlético e Atletique e Uberlândia. Você acredita que ficou fácil aí pro Atlético Mineiro?
Hã? Rapaz, jogos decisivos são difíceis. Esse América Mineiro sempre mostrou ser a terceira força do futebol mineiro, né? E já teve embates contra o Galo que ele superou, teve outro que ele perdeu. Agora é um momento diferente, o Galo está aí tentando se reorganizar, tentando se firmar, porque já começa o Campeonato Brasileiro. É um Galo ainda que precisa ainda qualificar mais ainda o seu elenco. E do outro lado tem um time mais modesto, um time menor um pouco, mas um time de tradição também do futebol mineiro, que já conquistou títulos mineiros, já fez boas campanhas, já eliminou o próprio Galo em semifinais de campeonato. Então, é um jogo que tudo pode acontecer. Agora, a gente não pode esconder que o Atlético Mineiro, com o elenco que tem, é favorito na frente.
Sem dúvida nenhuma. Essas equipes aí de menor porte, aí, mas que estão sempre batendo na trave, eles sempre fazem jogos duríssimos aí e podem, uma vez ou outra, roubar uma classificação de um grande clube. Isso acontece, né? Muitas vezes no futebol. Não vai ser a primeira, não vai ser a última. E a chance está aí, está dada, né? Entra em campo buscando tudo aí como se fosse o jogo mais importante da vida.
Agora,
e
eu
acaba
acho que
acontecendo.
Do outro jogo, Atlético e quem?
Atlético e Uberlândia.
E Uberlândia, eu acho, na minha opinião, até porque eu vi o Atlético jogar de pé e já chegaram alguns reforços, se eu não me engano, foi batido o martelo na contratação do Rodrigo Caio, né? Eu acredito que o Atlético aí seja um dos finalistas do Campeonato Mineiro. Agora, do lado de cá, a gente sabe que o Galo é favorito, mas sabe também que o América pode aprontar. Tudo pode acontecer.
O Bahia, né, vamos falar do Campeonato Baiano, o Bahia buscando conter aí o ato de sócios, esquadrão, na Fonte Nova, que vende as entradas, as partidas do Bahia, entendeu? O clube anunciou uma importante medida, né? A prática dos cambistas acontece através das redes sociais, com associados vendendo as entradas por valores acima de R$200. Em nota publicada à imprensa, o Bahia afirma que está ciente e tomando as medidas cabíveis contra a prática, que é crime tipificado no Estatuto do Torcedor, né? sobre a medida contra os cambistas, o clube informou que alguns sócios estão sendo punidos, né, com o estorno do check-in realizado para o jogo contra o Boston River, né, às 21h30 desta quinta-feira, pela terceira fase classificatória da Copa Libertadores. O duelo será na Casa de Apostas, Arena Fonte Nova.
Essa parada dos ingressos aqui nunca vai acabar aqui no Brasil. O Brasil tem que copiar, aí sim. Eu só falo que copie o que os times da Europa fazem, principalmente com aqueles que são sócios. Tony Café é sócio do Barcelona. O Barcelona vai fazer 50 partidas no ano, um exemplo. Tony, você tem interesse, vai entrar, ó, o departamento lá do Barcelona vai entrar em contato com o sócio Tony Café e vai perguntar: o Barcelona tem 50 jogos no ano, você tem interesse em comprar quantos? Aí Tony: não, eu quero comprar 10. Pronto, quais são os jogos? Esse. Pronto, pagou, Tony vai receber. Ele vai vender mais pra quem se o ingresso ali no nome dele, tudo no, com os dados dele. Tem que profissionalizar isso aqui no Brasil. Entendeu? Principalmente com o sócio torcedor. E aí vai sobrar para o ingresso, para os torcedores que não são sócios. E isso vai fazer com que os torcedores se associem para ter esse privilégio de ter o ingresso e escolher o jogo que ele quer ir, ele comprar antecipado, para não pegar.
Pagar fila, até um valor mais
baixo. E acabar com esse negócio do cambismo, porque o cambista acaba prejudicando o time também.
Quem mais ganha, na verdade, é o cambista.
É o cambista, porque um jogo desse da Libertadores, aí é um jogo histórico. Olha. Quem que não paga? O baiano é apaixonado pelo futebol, né? O rico talvez não pague, não, mas o cara mais fraco, por ele paga.
Ele junta o dinheiro para ir para assistir o jogo.
Ele paga, entendeu? Então é complicado. Eu acho que está na hora de profissionalizar isso aí, a venda dos ingressos aqui no Brasil.
Muito bem, depois de ser derrotado por 2-1 em casa no primeiro jogo, o Bahia, né, a gente sabe, bateu o Jacuipense aí por 5-0 no último domingo, se classificando para a final do Campeonato Baiano, que será disputado aí contra o Vitória. Assim como ao longo de todo o torneio, o Rogério Ceni mandou aí, mudou a estratégia, né, e botou um time misto em campo e descansou a maioria dos seus principais jogadores na goleada. Uma estratégia que deu certo e levou a equipe ao grande a grande decisão. Mas o Everton Ribeiro, ele está deixando aí esse Bavi de lado que vai acontecer e está focando agora na Libertadores, né?
Eu acho que o Bahia tem que pensar primeiro na Libertadores, porque o Bavi vai ser domingo.
Uhum.
A Libertadores é quinta. Entendeu? E você está tratando de um campeonato que o Bahia não disputa há mais de 30 anos. O Bahia foi campeão em 88, disputou em 89. De lá para cá, não disputou mais. Então vale a pena você voltar suas atenções para esse jogo. Porque é um jogo que o Bahia passando, aí ele cai de vez no grupo, né, na fase de grupos, e aí vai conhecer seus adversários para seguir em frente na Libertadores. Então eu concordo com o Everton Ribeiro, o título do Bahia não é importante, até porque o ano passado o Bahia perdeu para um time, apesar de ser um time grande, mas de menor investimento, que é o Vitória hoje, que não tem hoje a condição financeira que o Bahia tem, mas perdeu. Já não foi campeão da Copa do Nordeste também, né? Perigou no rebaixamento, ficar de fora até da pré-Libertadores, que eu achava que o Bahia, com o futebol que vinha apresentando no Brasileirão ano passado, se encaixaria entre os seis, ia logo para a fase de grupo, já não foi. Então você deixar escapar agora, na reta final, uma chance dessa, então eu acho que ele está certo. Primeiro pensar na Libertadores, que é quinta, aí passou o jogo de quinta, sexta-feira volta as atenções pro Bahia, porque o baiano é só o primeiro jogo domingo, e o da Libertadores é esse, ou passa ou fica no meio do caminho.
Muito bem, vamos falar agora do Vitória, 6h29.
No seu rádio, Gabriela Esportiva.
Muito bem, Lucas Braga foi o jogador escolhido para a entrevista coletiva do Vitória antes do treino desta terça-feira. O atacante falou sobre a sequência de decisões que o clube tem pela frente e apostou na força do elenco rubro-negro para enfrentar aí os compromissos por Copa do Brasil, Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, né? Nesta quarta-feira, o Vitória tem um confronto eliminatório contra o Náutico pela Copa do Brasil. No final de semana, o Leão abre a final do Campeonato Baiano contra o Bahia e, na sequência, enfrenta o Sport em jogo que pode valer classificação antecipada e liderança do Grupo A na Copa do Nordeste.
O Vitória, eu acho que o sucesso do Vitória está sendo a união do grupo, não é, Fredão?
A coletividade, né?
A coletividade, O grupo entendeu a proposta do Carpini. O Carpini também está conseguindo passar e os jogadores absorver. E o ambiente do Vitória é bom, né? E tá, isso está fazendo com que o Vitória consiga seus resultados positivos. Você vê que o Carpini chegou aí a 22 ou 23 partidas de invencibilidade. Não é fácil você conseguir uma marca dessa em um time que ainda está se arrumando, exatamente, se organizando, onde existe muita cobrança da imprensa e também e
da torcida.
Da torcida, né? Então, eu acho que o Vitória está no caminho certo. Precisa reforçar, precisa, ainda não tem aquele time de brigar lá em cima no brasileiro, não tem, né? Precisa melhorar, mas aos poucos o Vitória vai se ajustando. Eu acredito que termina o ano aí com um ano positivo.
É, e a entrevista aí após a classificação sobre o Atlético de Alagoinhas na noite do último sábado, Thiago Carpini avaliou aí a possibilidade de ter Mateuzinho, Claudinho e Val, que estão em recuperação de lesão, né, na grade da decisão. Apenas o último não foi citado pelo treinador.
O ataque do Vitória é um ataque razoável, bom. Eu acho que o Vitória precisa ter um homem que a defesa adversária olha e fala, não, ali tem um cara que a gente tem que se preocupar.
É, um homem gol, né?
Ali tem um homem gol. O Vitória está precisando, pelo menos, de duas peças ou três. E que uma dessas peças seja um centroavante, um camisa 9. Né? O Vitória precisa, eu acho que mais um meio campista bom.
E um atacante veloz, né? Que toda a equipe precisa.
E precisa reforçar mais a sua defesa. Eu acho que o Vitória ainda não tem uma defesa para competir com segurança na Série A. Né? Agora, o principal é o atacante. O Vitória precisa ter esse atacante para que o adversário olhe e se preocupe. Hoje não tem. O Alejandro, se continuasse para esse ano, seria esse cara. Os adversários já iriam olhar ele com outros olhos. O cara é fratileiro do Brasileirão, mas não está mais. O Mateuzinho é jogador mais de lado. Né? O Fabri também não é aquele centravantão. Então, eu acho que o Vitória precisa dessa peça. E Carpini já avisou que não vai ter pressa para trazer essa peça, porque quando ele botar o olho em cima, ele quer trazer o cara que chega para decidir.
Muito bem, 6h33.
Gabriela Esportiva. Show! Show de bola!
6h33, Jorjão da Ceplac, meu amigo, aquele abraço para você. O Pedrinho Ávila, o homem do Barracão Azul aí na Avenida Paulo Souto, no Vila Linha de Açúcar, na entrada do Barro Vermelho, tá ouvindo o Gabriela Esportiva. E também Samurai do Asfalto lá em Ubaitaba.
Pedrinho é torcedor do Vasco.
É, vascaíno também. É o seguinte, com dois gols marcados na vitória do Barcelona por 3-1 sobre o Benfica nesta terça-feira, Rafinha assumiu a artilharia isolada da Liga dos Campeões da UEFA, com 11 gols e alcançou uma marca histórica. Ele é agora o brasileiro com mais gols em uma só edição da Champions. Tá comendo a bola, hein?
É, bom jogador, o Rafinha vem se destacando. Não é à toa que é artilheiro, né?
Uhum. Inclusive, tá sendo usado na seleção, às vezes, como meia, né? Porque nós temos muito atacante das laterais, né? Tanto de um lado quanto do outro. E ele é um grande jogador, vem fazendo grandes jogos também aí no Barcelona.
Eu queria que esses caras jogassem na seleção, como ele joga lá fora. Porque é o seguinte, olha,
mas dois jogos, o problema da seleção.
5 jogadores do país dividem um recorde, né? Com 10 gols. Roberto Firmino, 2017-2018. Neymar, 2014-2015. Kaká, 2006-2007. Rivaldo e Jardel, ambos na temporada 99-2000, né? Com exceção do Firmino. Todos os demais foram artilheiros da Champions na edição em que fizeram aí 10 gols.
O problema da seleção brasileira é o que eu já falei aqui, vou repetir. Ou a gente traz um técnico europeu e convoca essa seleção toda do futebol europeu, porque o técnico europeu vai escalar o cara na função que ele joga na Europa.
Do jeito que ele joga.
Se a gente manter aqui o técnico brasileiro, que não o Dorival hoje é, a gente tem que, no mínimo, Fred, 50% da escalação do futebol brasileiro e 50% do futebol da Europa.
Ele convive com o futebol brasileiro.
Você falou que aí, Rafinha tem vez que joga no Barcelona, na seleção como meia. Só que Rafinha não é meia. Rafinha é jogador de lado, é jogador de extremo. Exato. Então como é que o cara joga de lado e é escalado como meia? Como é que ele vai render? Não tem como render. Entendeu?
Não tem como render. Vai render a mesma.
Então, o técnico europeu. O técnico europeu, ele vai escalar o cara como ele joga na Europa. Aí você pega, Danilo joga, Wesley agora, joga aqui de de lateral no Brasil. Aí chega um técnico da Europa e vai querer que o Wesley jogue de... Não é assim, então tem que rever essa questão aí. Entendeu? Agora, Rafinha é um bom jogador.
Foi uma estupidez, né?
É, veja bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho. Você terminou seu raciocínio aí. A gente volta daqui a pouco. O Zé Maria acabou de chegar, né? Ele estava com um probleminha e aí resolveu, já chegou aqui.
Um impedimentozinho,
já chegou.
Mas e daqui a pouco. Vamos para poder ver se foi impedimento, não foi?
É, estamos com medo do VAR. Até o VAR já começou a pisar na bola. A gente volta daqui a pouco, 6h36. Você está ouvindo o Gabriela Esportiva, as informações do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo. Daqui a pouco a gente volta.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h43, estamos de volta com o Gabriela Esportiva no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus.
No seu rádio, Gabriela Esportiva.
6h43, abração para a rapaziada da Rua Rio Branco, Califórnia, meu amigo Risa Gás, aquele abraço. Alô, Messias, Messias, cadê você? 6h43, é o seguinte, Fredão, no maior desafio desde a chegada do esloveno Luka Doncic, né? O Los Angeles Lakers foi superado pelo Boston Celtics por 111 a 101 e viu sua sequência de 8 vitórias se quebrar, né? Para completar, ainda perdeu LeBron James, né? Que deixou a quadra lesionado em 6 minutos do fim do quarto período, né? Graças à atuação de gala do Jason Tatum, né? E do Jaylen Brown, que somaram aí 71 pontos, o Celtic, atual campeão da NBA, chegou ao quarto triunfo consecutivo.
Ontem, e dei uma sugestão para o jogo de ontem também do Memphis Grizzly e o Phoenix Suns, e o jogo foi 120 a 118, quer dizer, 2 pontinhos de diferença. Você vê que eu estou escolhendo os jogos aqui pela classificação das duas equipes, né? E aí são sempre jogos muito bons, porque são equipes muito equilibradas e de altíssimo nível, né? Que é o caso de um jogo entre o Boston Celtics e o Los Angeles Lakers, que é, na verdade, a partida de basquetebol mais tradicional do mundo, né? Que são as duas equipes mais vencedoras da NBA. E o Boston vive um momento superior, né? Já com a vitória da temporada passada, é o campeão da temporada passada, se mantém jogando em alto nível, manteve praticamente toda a sua equipe, né? A equipe com Jaylen Brown, True Holiday, Derek White, Al Horford, o Jason Tatum. Então são jogadores que, além de todo o banco, né, o Porzingis, o Peyton Pritchard, então é uma equipe assim que todo o seu banco participa e joga de altíssimo nível e joga, na verdade, vai jogar nos momentos mais decisivos, porque sabem que a temporada é uma fase classificatória, que é importante você ter uma boa classificação, mas não necessariamente você precisa ficar lá na frente com uma grande pontuação de diferença. Geralmente são equipes que assim o fazem na temporada regular, equipes mais jovens, porque necessitam também do corpo para poder jogar quase todas essas partidas, que é uma quantidade enorme, né, de partidas, e que quando uma equipe não está bem não equilibrada, você acaba usando jogadores com um tempo maior do que outros, e aí acabam acontecendo o que aconteceu aqui com o LeBron James aí se contundindo e parando forçosamente num período aí de algumas partidas, que pode atrapalhar um pouco a classificação. Mas o Lakers, que com essa troca veio, estava em oitavo, nono colocado, hoje já é o terceiro, foi o segundo, perdeu alguns jogos, perdeu um jogo, né? Em 8 vitórias. O Warriors também continua subindo, porque com a chegada de Jimmy Butler, ele estava em 12º, hoje já está em 6º, vencendo partida, venceu ontem também, e está brigando aí, faltando aí praticamente com mais umas 3 vitórias, alcançando a quinta colocação e provavelmente brigando, inclusive, para chegar mais perto da segunda, terceira colocação. Agora, Tony Café, Tem um jogo muito importante também, eu comentei ontem, que é o jogo do dia 12/3, que é um jogo de amanhã. Hoje tem jogos importantes também, mas amanhã é o jogo que eu gostaria de assistir. Às 8h30 da noite, o Boston Celtics e o Oklahoma City Thunder, que é o time que é o primeiro colocado da Conferência Oeste, com 53 vitórias e 12 derrotas. Se você deu uma ideia, o segundo colocado, que é o Denver Nuggets, que passou ontem o Lakers, tem 42 vitórias e 23 derrotas. São praticamente 10 vitórias a mais e 10 derrotas a menos, né? A equipe que está em primeiro colocado da Conferência Oeste. Da mesma forma, Conferência Leste, que o primeiro colocado é o Cleveland, são 54 vitórias e 10 derrotas. E o Boston Celtics, o segundo colocado da Conferência Leste, com 47 vitórias e 18 derrotas. Uma diferença um pouco menor, de 7 vitórias a mais para o Cleveland Cavaliers, que é uma equipe mais jovem que o Boston, com o Oklahoma City Thunder, é uma equipe mais jovem do que o Denver Nuggets e do que o Los Angeles Lakers também. Então, é natural que uma equipe mais forte, mais jovem, brigue mais, com mais vontade, inclusive equipes que ainda não foram campeões nos últimos anos, né? Então, que briguem aí para buscar esse campeonato e, por isso, necessitam da primeira colocação para que nos playoffs eles joguem as 7 partidas, 4 dentro de casa e 3 fora de casa.
Muito bem, Fred, 6h49, vamos chamar a Zé Maria que chegou aqui agora, né, com novidades, espera aí, 6h49.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Eu vou chamar a Zé Maria que chega com novidades a respeito lá da sede do Colo-Colo e tem também o Campeonato Carioca, né, eu queria que você falasse um pouco sobre essa final. Amanhã, às 17h45, tem Madureira e Sampaio Correia, né? Aí o próximo jogo da final vai ser Flamengo e Fluminense, né? Amanhã também, às 21h30. Né? No domingo tem Flamengo e Fluminense e no domingo também, às 19h45, tem Sampaio Correia e Madureira.
Bom, Café, sobre o Colo-Colo, eu recebi hoje umas fotos, né? São fotos de hoje que foram feitas da parte superior, porque a sala é uma sala que continua fechada. Mas como o teto caiu, né, e a sala vizinha está sendo utilizada pela equipe de limpeza do próprio estádio, fizeram as fotos do amontoado de coisas que estão naquele que funcionou nos últimos anos, o escritório comercial do Colo-Colo, troféus quebrados, documentos espalhados no chão. É uma tristeza a gente ver esse tipo de situação. Mas essa é a realidade, gente, do momento, dos dias atuais do Colo-Colo. E eu tenho essas fotos, já estão comigo também. E a gente só tem que lamentar, porque pelo menos tivessem o cuidado, né, de fazer uma limpeza, de tirar as coisas, documentos, atas de funcionamento, que isso tudo sempre foi fornecido pela federação e que a gente colocava no quadro, porque aqueles diplomas têm validade, né? Aqueles diplomas representam a diplomação dos títulos conquistados pelo Colo-Colo. Isso aí tiraram do lixo.
Você falou ontem a respeito disso.
Do lixo do Mário Pessoa. E o estado atual de hoje, da sala, que está fechada, mas não tem teto mais, está descoberta, entendeu? É ainda pior. É o retrato de abandono.
Mas tinha um quadro funcional, né, no Colo-Colo, né, que você ficou sabendo hoje, não?
Não, tinham dois quadros, aqueles dois quadros.
Não. Eu tô falando de
mas isso aí todo clube tem que ter funcionários.
Tem que ter. De operários, agora, operários.
Você tem que ter funcionários de acordo à sua necessidade e de acordo ao que você tem como aporte financeiro para poder pagar esse quadro de funcionários.
Mas tinha mordomo, tinha mordomo.
Sim, aí é outra situação.
Tinha mordomo.
Aí é uma outra situação. Chegou ao meu conhecimento o movimento que está sendo feito da turma que desempenhou funções
sim,
pelo Colo-Colo. E essa turma está descontente porque não tiveram recebimento de nenhum pagamento e nem tem a quem apelar, a quem cobrar, porque não, essas pessoas estão entregues ao tempo, né? Ao Léo, é uma relação de 9 funcionários, nessa relação tem preparador físico, tem chefe de delegação, nem sabia que no Colo-Colo avançou em determinadas coisas, regrediu muito naquilo que deveria
no futebol.
Ter tido um avanço significativo, porque tem até mordomo.
Mordomo,
hoje,
né?
Tem mordomo, tem chefe de delegação.
Na realidade, o mordomo
tem
sempre.
De logística.
O mordomo sempre existiu.
Foi.
Em um time de futebol.
Uhum.
Só que nos times pequenos, o nome do mordomo é trocado pelo nome de roupeiro. Roupeiro, é o cara que cuida da rouparia. Nos times grandes, né, eles são chamados de mordomo. Só que aí no Colo-Colo, botaram outra pessoa com esse nome, que é uma pessoa que realmente trabalhou, mas a função talvez não era para ser de mordomo. Botasse um auxiliar de
serviços gerais.
De serviços gerais da pousada, que era o rapaz que cuidava da pousada, ajudava a lavar as roupas. A esposa dele é cozinheira, mas outra lá que tem, são duas cozinheiras, ele também dava esse auxílio. Entendeu?
Mas recebia salário?
É isso, é o que Zé tá falando, que eles estão se queixando que não receberam, né?
Uhum.
Agora, hoje, um clube de futebol, ele precisa de ter algumas peças. Agora, tem posições que dá para você acumular, né, uma pessoa fazer duas. Né? Por exemplo, para mim, novidade, essa função de gerente de delegação. De delegação, Zé, que você falou aí?
Meu celular não para, viu? Eu estou recebendo a informação aqui agora e a mensagem é do meu amigo Renato Peixoto e ele diz assim: e os muros do estádio que o Colo-Colo recebe de mídia? 1.500 mensal por placa. Para onde vai essa verba? Se o tesoureiro, se o diretor financeiro não sabe, Renato, imagine... A gente, né, aqui
na
ninguém sabe nada, porque o Colo-Colo até hoje, gente, nunca fez uma prestação de contas, nem do período tampão, nem do mandato inteiro. Aliás, eu só quero alertar, porque a lei federal, ela tem rigidez com relação aos clubes, ela é a lei que rege, né, a lei Pelé é a lei que rege o desporto no país. Entendeu? Então vou alertar aí a diretoria do Colo-Colo, porque o prazo se encerra agora, em abril, entendeu? Das prestações de contas. Aquilo ali não é propriedade de vocês. A prestação de contas é obrigatória. O Colo-Colo tem que ser um clube transparente, Júlio. O Colo-Colo precisa respeitar, entendeu? A sua torcida, a cidade, a comunidade de Ilhéus, entendeu? E se ninguém sabe o que entrou nem o que saiu, se o tesoureiro não sabe, gente, imagine os demais, as pessoas que não se tem mais prestações de contas, porque nós tínhamos um mural no estádio e essas prestações do nosso período durante os 12 anos consecutivos eram ampliadas, Fred, e colocadas lá no mural. Entendeu? E até na Câmara, muitas vezes, fizemos também prestações de contas na Câmara Municipal da comunidade, mas hoje não. Hoje o Colo-Colo não tem transparência. O Colo-Colo hoje é uma escuridão, entendeu? Que ninguém sabe absolutamente nada, entendeu? E a gente só tem que lamentar. A realidade é essa. É uma tristeza o que a gente está convivendo nos dias atuais.
A realidade das placas não são R$ 1.500 por mês cada uma. Eu já cheguei a vender placas ali para o Colo-Colo. Ali é o seguinte: R$ 3.000 custa uma placa daquela. Ou o proprietário paga à vista os R$ 3.000, ou ele dilui em 12 meses o valor de R$ 3.000. Mas eu já cheguei a contar 28 placas ali.
Pois é.
Que ultrapassa o valor de 50 mil.
São muitas placas e as placas são placas
novas. Hoje talvez
não
tenha, mas logo no início, entendeu? Já chegou a ter mais de 20 placas.
Mas quem controla isso? Se o diretor tesoureiro não tem conhecimento, quem recebe isso?
É o mistério.
Essas coisas precisam serem definidas, porque... é uma obrigação de um clube de futebol profissional prestar contas à comunidade. Aquilo ali não é um bem,
de Hermano não. Ele não é dono de absolutamente nada. Colo-Colo vai completar para o mês 77 anos, rapaz. Tá, é um clube enraizado na cidade. Faz parte
boa,
da cultura da cidade. São 77 anos de atividade no município e a gente precisa respeitar a situação. Não pode ser tratado como objeto pessoal dele.
Muito bem, 6h57. Vamos falar do Corinthians.
Gabriela Esportiva.
Olá. A classificação para a final do Paulistão registrou uma marca importante para a família Dias, né? Na vitória por 2-1 sobre o Santos. No domingo passado, a Neoquímica Arena, Ramon e Emiliano completaram 50 jogos no comando do Corinthians. Ramon, 50 jogos no comando do Corinthians. E o aproveitamento coloca o argentino entre os destaques do século XXI. Tá? Nos 50 jogos, Ramon Dias levou o Timão a 27 vitórias, né? 14 empates e 10 derrotas. O aproveitamento é de 63% e se iguala ao de Fábio Carilli na vitoriosa passagem de 2017 a 2018, com títulos do Paulistão duas vezes e do Campeonato Brasileiro. Ao todo, a comissão tem 51 partidas no clube. O auxiliar Emiliano Dias comandou o Timão na vitória contra o Atlético Goiás pelo Brasileirão em 2024, em virtude da suspensão de Ramon pela expulsão na partida anterior contra o Botafogo. Os números também estão perto dos dois principais treinadores alvinegros deste período, Tite e Mano Menezes. Márcio Bittencourt, com a rápida passagem de 2005, é outro com aproveitamento superior ao do atual comandante do Timão. Ramon Dias está aí alegre. Está alegre. A conquista dele está... E se igualando aos principais treinadores do Timão.
Eu achava que ele não ia durar muito tempo no Corinthians, mas devagarzinho ele conseguiu arrumar o Corinthians, né? E o Corinthians veio subindo de produção no comando do Ramon e chegou onde chegou. Né? Agora, se a gente observar, o Corinthians tem a cara do Ramon mesmo, porque o Corinthians é aquele time de pegada, é aquele time de raça, de vontade. E o Ramon é argentino. O futebol argentino
sempre foi assim.
Sempre foi assim. Entendeu?
A característica...
E agora o detalhe, todos esses que passaram antes dele aí, sempre tiveram bons times na mão. Ele pegou um time um pouco mais fragilizado e pior, pegou um time quebrado. Porque Tite passou na época boa, Carilli foi campeão na época boa, Mano Menezes na época boa. Corinthians não vivia essa crise financeira que vivia hoje.
Exatamente.
E o Ramon não, o Ramon pegou um time enfraquecido em campo, e enfraquecido fora de campo também financeiramente.
Perfeito.
E a diretoria brigando, né? Farpas rolando lá de fora, mas ele chegou de mansinho, como diz o mineiro, né? Comendo de colher pela beirada.
E fez um grande campeonato.
Fez, né? Um grande campeonato, tirou o Corinthians lá da zona de rebaixamento, botou na zona de disputa de uma Libertadores, né? Chegou também nas retas finais da Sul-Americana. Né? Esse ano no Brasileirão, o Corinthians tá no Paulistão, tá na final. Então a gente tem que tirar o chapéu para o Ramon Dias e para o seu filho, que vem fazendo um trabalho diante de um Corinthians, né, que está arrasado ainda financeiramente, a moral, tudo, mas ele vem conseguindo aí superar esses troncos e barrancos aí à frente do Corinthians.
Muito bem, 7 horas.
Gabriela Esportiva.
O Flamengo e o Fluminense são os maiores vencedores do Campeonato Carioca, com 38 e 33 títulos, respectivamente. E com a quinta final, né? Em 6 anos, a dupla Fla-Flu estabelece o maior domínio do Cariocão da história, viu? Desde 2019, um deles conquistou o campeonato, né? Incluindo 2025, serão 7 títulos consecutivos da dupla, igualando aí a maior sequência que remete aos primórdios do estadual há mais de 100 anos, tá? Só Zé Maria lembra aqui na bancada. Somente Botafogo e Fluminense entre 1906 e 1912 conquistaram a taça, sendo uma delas dividida entre eles. No entanto, 3 das 7 finais foram contra rivais diferentes. 1906, Fluminense e Paysandu. 1907, Fluminense e Botafogo campeões, né? 1908, Fluminense e Botafogo. 1909, Fluminense e Botafogo. 1910, Botafogo e Fluminense. 1911, Fluminense e América. Em 12, Botafogo e Americanos. A Maria lembra. O Fred também,
não
lembra.
Não é de minha época isso aí.
Não.
Aí tem muitos anos.
Fred, ele tem um conhecimento, porque ele é um cara que gosta de ler muito, uhum. É bem informado.
Mas...
ele vai ter o conhecimento da teoria, mas na prática de ter vivido, assistido, não,
não
é, Fred?
Não, até porque eu nunca fui assistir alguns jogos pelo rádio, né? Futebol, a gente assistia aos domingos, jogos importantes assim pelo rádio, mas eu assistia os jogos importantes, não assistia todo o campeonato, né? E eu ia andar no campo aqui, era no Mário Pessoa. Então a gente ia, meu pai aí assistia jogos aí, campeonato ilhéense. Eu andei, na verdade, muito nas quadras, é desde menino, né? Agora, sempre foi assim, uma coisa que a gente assistia em casa,
acha... com os colegas, com os amigos. Ele achava muito difícil chutar uma bola e correr aquele campo daquele tamanho. Eu quero um negócio café. Mais reduzido, eu quero pegar esse negócio com a mão não. E botar na onde não há.
Não, na verdade, futebol, antigamente, você jogava com a bola número 5, de couro, quando molhava mesmo, você chutava, a bola não saía do lugar.
Uhum, e a gente, tô dizendo com 10 você
anos,
que ele...
12 anos de idade, o campo era enorme, né?
Mas a vocação dele sempre foi o basquete, né?
É, ele gosta.
Brinquei de futebol, mas na verdade nunca fui grande jogador.
Foi apaixonado.
Né? Henrique será desfalque do Flamengo no próximo jogo, na final do Carioca, né? O atacante teve lesão muscular posterior da coxa direita, né? Confirmada em exames realizados no último domingo. O diagnóstico foi fechado em avaliação aí do Fernando Sazak, chefe médico de futebol. O atacante dificilmente terá condições de jogar a segunda partida contra o Fluminense no próximo final de semana.
Já tá fora. Vai fazer falta.
Sim, com certeza, com certeza.
É o principal atacante do Flamengo, entendeu? É um atacante, inclusive, que decide, né? É um jogador diferente demais. E esse jogador, rapaz, parece que foi abençoado porque é um jogador que não teve base. Até aos 21 anos, jogava peladas, né, em Belo Horizonte, e de repente estourou. Veja aí, um jogador sem base, entendeu? E é, sem dúvida nenhuma, o principal atacante em atividade
da natureza do futebol brasileiro. Michael também não teve base. Né,
a história é parecida com a do Liedson também, né, que não teve base, trabalhou no empacotador no mercado até 20 anos.
Quando eu falo base,
19,
porque Neymar foi um jogador que saiu da base.
O Neymar trilhou todo o processo de base.
Né? Anos, né? Anos e mais anos. É igual... Esse menino não. Chegou ao futebol profissional com quase 22 anos de idade
e hoje
brilha, entendeu? Olha, Café. É o atacante mais insinuante do momento em atividade.
E é um jogador muito rápido e ele marca muito e rouba muito.
E a grande discussão hoje na mídia...
Vai fazer falta e pode sim criar dificuldades para o Flamengo. Quem vai substituir ele?
Essa é a grande discussão, porque o Flamengo já não tem um Pedro, emprestou o Carlinhos, e o Flamengo tem um Juninho que ainda não conseguiu mostrar para que veio. Né? Aí quem será o substituto do Bruno Henrique? O Luiz Araújo pela esquerda e o Plata aberto pela direita, com o Rascaíta ali encostando. Né? Então,
eu acho que vai ser essa a mais provável, viu?
Senhoras e senhores, meninos e meninas, o nosso tempo acabou.
Há quem diga que
o Felipe Luiz,
até pela bola que o jogador vem jogando, pelo que vem entregando ao Flamengo, seria justo ele escalar o Luiz Araújo de titular, mas o problema não é escalar o Luiz. Se é escalar o Luiz Araújo, ele vai jogar aberto pela esquerda. Mas fazer o papel que Bruno Henrique faz pelo meio e conseguiu se adaptar bem, aí eu quero ver fazer.
Beleza.
O Fluminense pode tirar proveito dessa situação. É uma situação preocupante, porque estamos falando, e você definiu bem, viu, Júlio? É o rei dos clássicos. Ele cresce ainda mais quando está em jogos com clássicos, em jogos decisivos. 11
gols em clássico, né? Marcou o 100º gol dele em cima do Vasco.
Não é brincadeira, não.
Logo em cima do Vasco, ele podia marcar esse 100º gol. Com tanto time dele no Brasil, ele escolheu
agora
logo.
Agora, Zé, eu também fico assim, ó. O Flamengo não trouxe o Juninho, entre aspas, provável substituição para o Gabigol. O cara não foi trazido como artilheiro. O cara não tá aí bem, bota o cara para jogar, meu irmão.
Mas o cara ainda não se adaptou.
Mas tem que ter oportunidade. Carlinhos, centroavante de área. Beleza, se destacou o artilheiro do Carioca no passado. Trouxeram. Não deram oportunidade, eles emprestaram
o
cara.
Eu achei uma
Juninho
bobagem.
Tá aí, bota o cara para jogar.
Eu achei uma bobagem o Flamengo ter liberado o Carlinhos. Quem ganhou com isso foi o Vitória. O tempo vai nos mostrar.
Muito bem, boa noite, Zé Maria.
Boa noite, Café. Desculpa aí pelo
tranquilidade,
atraso.
Tranquilidade, você...
Um, não teve como a gente modificar.
Você mora no meu coração, ainda de Sila de Tamanco.
Habitual, boa noite a todos.
E não paga aluguel nem IPTU. Fred Menezes.
Hoje eu vou mandar um abraço para a turma da Sutran, que está concluindo um curso para taxistas lá no Centro de Convenções. Então um abraço para Liliane, para Adriana, para Igor, para Matheus. Né, e com uma especial palestrante, agente de trânsito, Jaqueline. Né, muito bacana, está sempre dando oportunidade e conhecimento dessa turma. Né? Então, um abraço aí para a turma da Sutran. Boa noite a todos.
Boa noite, Júlio César.
Eu vou mandar um abraço para meus amigos ali do Acarajé Popular, nosso amigo Prequita.
Tem que ter comida, né, velho?
Senão Prequita, não... Matheus, Gabriel, Dona Vitória, toda a equipe aí do Acarajé Popular na Vila Canavieiras. Aquele abraço e até amanhã, se assim o nosso bom Deus permitir, viu? Melhor acarajé de Léo do acarajé popular.
Beleza, eu sei, você passa lá daqui a pouco.
Prequita é campeão, realmente.
Prequita é gente boa. Um abraço pra você, Júlio, um abraço pra Fred, um abraço pra Zé Maria, amanhã a gente tá de volta, um abraço pra você de casa, o pessoal do trabalho, a você do volante, obrigado pela carona, muito obrigado pelo carinho.
Gabriela Esportiva.
Você ouviu o Gabriela Esportiva no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus, o programa volta amanhã. Daqui a pouquinho tem Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas na nossa programação nesta terça-feira. Fica ligado aí, tá? 7 e 8.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.